Meu nome é Isabela Camargo. Eu sou jornalista e apresentadora do Zencast, o podcast do Zen Club. Em diferentes episódios, nós vamos tratar sobre um tema que é importantíssimo para todo mundo: a busca pela saúde emocional. Você quer entrar nessa jornada? Então, vem dar o primeiro passo comigo. Olá, olá! Seja bem-vindo, bem-vindo ao Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma de conteúdos criada especialmente para você receber informações para pensar melhor, sentir, decidir e assim viver melhor. Hoje, no Zencast, eu recebo a Regina Navarro Lins. Nós vamos falar sobre o fim do amor romântico e as novas formas de amar. A Regina é psicanalista, professora nos cursos Liberte-se do Ciúme e Relações Amorosas, o Novo Olhar, autora de diversas obras, como Novas Formas de Amar, O Livro do Amor, A Cama na Varanda, entre muitos outros títulos sobre relacionamento amoroso, além de escrever uma coluna fabulosa no site Universo Dual. Regina, seja bem-vinda ao Zencast.
Obrigada pelo convite.
Regina, começando já aqui com o nosso tema, o fim do amor romântico e as novas formas de amar. O que isso significa, Regina?
Olha, primeira coisa, nós temos que entender o que é o amor romântico. Amor romântico, gente, não é mandar flores. Quando eu critico amor romântico, tem muita gente que pensa que eu estou criticando o amor. Mandar flores é ótimo, jantar luz de velas, dançar um no olho, levar café na cama, tudo ótimo. O amor romântico é uma coisa muito prejudicial à nossa vida. Começou no século XII, porque desde que o cristianismo chegou, não se podia ter um amor recíproco. No século XII, surgiu o amor romântico. O amor romântico, mas não podia entrar no casamento, porque as famílias é que escolhiam quem ia casar. O amor romântico veio vindo pela nossa história, passou a ser uma possibilidade no século XIX, após a Revolução Industrial, quando surgiu a família nuclear, mãe, pai, filho. E veio vindo e entrou para valer no casamento a partir de 1940, muito incentivado pelos filmes de Hollywood, aqueles filmes melosos, Doris Day, Rocky Hudson. Bom, eu critico muito o amor romântico. O amor romântico é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela aspectos que ela não possui, e aí vem o desencanto, porque na convivência, no dia a dia, você não consegue manter a idealização. Você é obrigado a perceber aspectos na pessoa que você não admira, que você não curte, aí você acha que foi enganado. Mas tem outros ideais, né, do amor romântico terríveis. Primeiro, porque o amor romântico prega a fusão, os dois se transformarem num só, isto é, sem respeitar as individualidades. Então, o amor romântico diz que um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro, que quem ama só tem olhos para o amado, não existe nada que interesse se o amado não estiver presente, e vai aí com várias mentiras, e a pior delas, que gera um sofrimento enorme, é o que diz que quem ama não transaria com mais ninguém. Quem ama não se interessaria por mais ninguém. Aí é um sofrimento quando uma pessoa descobre que seu amado ou amada teve uma transa com outra pessoa. Aí você se sente realmente, tem certeza que não é amado, porque acreditou no amor romântico. Muito bem, a nossa sorte é que esse tipo de amor está dando sinais de sair de cena. Ainda bem, o amor é uma construção social. Em cada período da história, se apresenta de uma forma. Se você for olhar, você percebe que o amor na Grécia clássica, dos 1.500 anos, era de um jeito. Na Idade Média era de outro. No século XVIII, o amor se tornou ridículo. Ninguém queria ser escravo das emoções. No século XIX foi a época do romantismo. Todo mundo se dilacerava. Bom, o amor romântico está dando sinais de sair de cena. E, ao sair de cena, está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Só Uau. Esse tipo de amor é que exige exclusividade. Ó, gente, se os dois vão se transformar num só, se só tem um, só tem olhos para o outro, então é claro que é exigida exclusividade. Bom, ao levar essa exigência de exclusividade com ele, está se abrindo um espaço para novas formas de amar. E é por isso que a gente está assistindo o amor a três, poliamor, relações livres, que estão cada vez mais ganhando espaço. É claro que muita gente chega e diz: ah, mas será que a nossa sociedade está preparada para esse tipo de amor que a senhora aponta? Aí eu digo: gente, vem fazer uma viagem comigo aos anos 1950, isso. 1960. Se alguém naquela época dissesse: olha, daqui a algumas décadas os casais vão poder se separar e não vai ser nenhum problema. Aí, dizer que a pessoa estava louca, porque a separação era uma tragédia. Não aconteceu isso? E várias outras situações, como a virgindade antes do casamento, por aí vai. Então, eu acredito que daqui a algum tempo, menos pessoas vão querer se fechar na relação a dois e mais gente vai optar por relações múltiplas.
Quem está nos ouvindo aqui deve estar tendo a mesma impressão que eu. Uau, Regina! Bom, esse amor romântico, né, como você diz, ele vem muito da idealização. E toda idealização vem acompanhada da expectativa, que é a mãe da frustração, que traz uma insatisfação tremenda e pode nos levar, inclusive, a adoecer. Porque nós empregamos muito tempo idealizando uma pessoa, uma situação, e quando isso se mostra irreal, vem realmente aquele balde de água fria. E aí você comentou, né? Você é enganado por você mesmo.
Claro, claro.
Você é enganado por você mesmo. E isso a gente pode aplicar em várias áreas da vida, não só ao amor, como nós estamos tratando aqui. Mas vamos então focar no amor, né, Regina? Porque, como já disseram, só o amor salva. Então vamos entender quais são essas novas formas de amar, novas formas de amor. Quais são as novas formas de amor para quem está pegando essa conversa agora e ainda não tinha prestado atenção nesses outros temas que têm surgido aqui ao nosso redor?
A grande discussão hoje no Ocidente é se a monogamia... Monogamia é aquela forma de amor que você só tem olhos e você só transa com seu parceiro ou parceira fixo, né? Então, a grande questão é: monogamia realmente melhor que a não monogamia? Fica essa pergunta no ar. A gente sabe que as pessoas sempre tiveram relações fora do casamento, mas escondido. Principalmente os homens, era aceito, sempre foi aceito com o homem, porque o homem não engravida. Agora, depois da pílula, as mulheres passaram a ter tantas relações extraconjugais quanto os homens. Então, que formas são essas? São várias as formas de relações não monogâmicas. Hoje mesmo alguém me perguntou no Instagram assim: ah, então não pode ser monogâmico, não é? Falei: claro que pode ser monogâmico, não vamos substituir um modelo para o outro. O problema é que a monogamia tem que ser espontânea, porque na nossa cultura a monogamia é um imperativo. Você começa uma relação, já está implícito. Então, tem gente que diz assim: ah, vale o que está combinado. Até tem uma frase clichê muito usada: combinado não sai caro. Bom, o que acontece é o seguinte: ninguém combina. Isabela, ninguém combina. Eu nunca vi um casal começar a namorar e dizer: vamos combinar, eu só transo com você, você só transa comigo. Isso já está implícito. A nossa cultura tem tanta força que isso já está impresso. Então, as novas formas de amar estão surgindo e elas podem ser relações livres, pessoas transarem, amarem quem quiser, poliamor, que é a possibilidade prática de você amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo e todos participarem, saberem. E tem uma expressão muito interessante que os poliamoristas usam, que é compersão. Compersão, você sabe o que significa compersão?
Não.
Compersão é a alegria que eu vou ficar, que eu fico, eu sinto, o prazer que eu sinto ao perceber que o meu amado está amando e sendo amado por outra pessoa. Então, a gente diz, haja desconstrução. Você tem que desconstruir, primeiro, essa crença de que quem ama outra pessoa não te ama. Por que você não pode amar mais uma pessoa ao mesmo tempo? A gente não ama vários amigos? Eu amo vários amigos. E filhos também, né? Então, tem gente que diz, os conservadores, assim, ah, mas aí é uma relação superficial. Por quê? Minha relação com meus amigos não é superficial, não. Nem com meus filhos.
Ô, Regina, está me vindo aqui à mente Dona Flor e seus dois maridos, né? Sempre existiu nessa discussão, ah, mas você pode amar duas pessoas ao mesmo tempo? Posso?
Claro. Então, não tenho a menor dúvida. Você pode amar com a mesma intensidade, intensidade diferente, do mesmo jeito, de jeito diferente, não tenho a menor dúvida disso.
Que papo maravilhoso, até porque nós estamos falando de uma cultura que aqui, então vamos recortar bastante, Brasil, né? Cultura ocidental, muito pautada no catolicismo, monogamia, mas nós também convivemos com outras culturas em que um marido tem outras mulheres.
Várias. Né?
Raríssimas exceções, eu vejo...
856 mulheres, um imperador chinês aí, ele tinha 856 mulheres. Bom, desculpe.
Não, adorei. Você está me trazendo aqui, está trazendo para todos nós informações muito, muito interessantes. Eu dificilmente eu me lembro, como jornalista, de ter ouvido uma mulher com vários maridos, mas um marido com várias mulheres eu vi. Isso também já seria uma outra pauta, né? Mas deixa eu trazer aqui para você o seguinte, Regina, sendo muito responsável com o seu tempo e o tempo de quem está nos ouvindo. Compersão, alegria que eu sinto ao perceber que quem eu amo também é amado por outra pessoa. Ou... nesse relacionamento mais livre, eu vou ter que lidar com o desapego, com essa ideia de que quem eu amo, só eu posso amar. Só que aí, quando eu falo em apego, eu estou falando também em machismo. Para mim, o apego ele está muito relacionado ao machismo, nesse contexto em que eu posso fazer, você não. E aí?
Exatamente. Para a gente entender o machismo e toda a desconstrução dessa masculinidade tóxica, que eu acho uma expressão maravilhosa, que ilustra muito bem, nós temos que voltar um pouquinho na história. Há 5 mil anos, quer dizer, antes de 5 mil anos atrás, não se sabia que o homem participava da procriação. Gente, isso há 10 mil anos, 15 mil anos. Eles acreditavam.
Como assim?
Não, o homem ia para a caça, quando ele voltava, a mulher estava com barrigão ou tinha um bebê. E eles acreditavam que essa criança tinha sido colocada no ventre materno por um sopro que vinha das águas, dos mares, dos rios, das grutas. E isso durou milênios. As mulheres, nessa época, não existia um deus masculino, só existiam deusas. A mais, tem uma deusa de Ludendorff, que uma estatueta que encontraram de 35 mil anos, ela tinha seios grandes, fartos, barriga farta. Então, as deusas eram veneradas. E a mulher era considerada a representante da terra, da deusa na terra. Não existia violência contra a mulher, e todas as pesquisas arqueológicas mostram que havia uma sociedade de parceria entre homens e mulheres, porque as deusas eram muito respeitadas. Num determinado momento, começaram a domesticar os animais e se deram conta que a ovelha desgarrada não tinha filhote. Ué, então o homem tem alguma coisa a ver, o macho tem alguma coisa a ver o nascimento do filho da ovelha, caiu a ficha que o homem tinha a ver com a procriação. E foi muito curioso, porque isso durou muito tempo até achar que o homem e a mulher precisou de pesquisas, microscópios, para achar que a mulher tinha a ver também. Muito bem. Então, o homem começou a sentir o fertilizador da terra, fertilizador, né, da terra, e... mais ou menos nesse período surgiu a propriedade privada, meu rebanho, minha terra. E a mulher foi aprisionada aí, porque o homem não queria correr o risco de deixar a herança para o filho de outro. Antes disso, não havia noção de casal. todos viviam em comunidade, todos os homens transavam com todas as mulheres com todos os homens, e os filhos, as crianças, eram considerados filhos de todos. Mas quando o patriarcado se instalou, mudou tudo. O patriarcado se instalou, dividiu a humanidade em duas partes há mais ou menos 5 mil anos, determinou que as mulheres são inferiores aos homens e criou um ideal masculino de força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca broxar, nunca falhar, ganhar dinheiro. O ideal masculino, o ideal dos homens que vieram perseguindo isso, e a mulher sempre considerada inferior por conta da gravidez. As mulheres, elas podiam ser trocadas, vendidas, compradas, porque os homens precisavam da futura mão de obra. Então, precisavam de mulheres que dessem filhos. E essa história veio vindo, vem vindo nesses 5 mil anos. Você sabe que houve uma época, que acho que século XIII, se não me engano, século XII, que se questionou se mulher tinha alma. Porque a mulher era considerada algo que não servia para nada, a não ser ter filhos. Então, diziam que a mulher tinha cérebro úmido, que o homem podia fazer as coisas, porque ele tinha um cérebro seco. E a violência contra a mulher sempre foi tão grande que, no final da Idade Média, os jovens se uniam em bando na Europa, Londres, Paris, as cidades da Europa, e saíam estuprando as moças. E isso era considerado a coisa mais natural. Os maridos podiam espancar suas esposas para fazê-las ser mais obedientes ou para mostrar que era ele que mandava. Então, o papel da mulher qual era? Submissa, obediente, né? Fazer tudo que o homem queria. Então, as mulheres foram oprimidíssimas nesses 5 mil anos, né? E trancafiadas, né? Então, você sabe que o homem podia... Tinha lei que dizia que o homem podia espancar a mulher desde que não lhe quebrasse os ossos. Você pode matar uma pessoa e não quebrar os ossos. Então, as mulheres sofreram horrores. Tinha até o tamanho da vara especificada com que o homem pudesse espancar sua mulher. Muito bem, isso veio vindo e foi mudando graças aos movimentos feministas. E o movimento feminista mais importante, todo mundo sabe, que foi depois da pílula anticoncepcional. No século XVII, surgiu um movimento feminista na França chamado As Preciosas, que eram mulheres da nobreza, que não queriam ter que cuidar de filhos, queriam estudar, queriam, enfim, ter uma vida igual ao homem, não queriam que o homem fosse superior. E teve uns preciosos, homens que aderiram, aqueles homens com pinta no rosto, ruge, cabelo comprido, todos usavam peruca, mas sapatos longos e tal. Muito bem. Então, a gente vem vindo, e depois da pílula, a pílula eu considero um marco na história da humanidade, porque a pílula dissociou o sexo da procriação, aliou o sexo ao prazer e tudo mudou. E surgiram os movimentos de contracultura, movimento hippie, movimento feminista, movimento gay, toda a revolução sexual, que ainda nós estamos num processo de uma profunda mudança das mentalidades. Não foi concluído. Então, você encontra, quando você está num processo de mudança, você encontra comportamentos díspares, pessoas que já se libertaram dos padrões conhecidos e pessoas que, por medo, porque o novo assusta, o desconhecido gera insegurança, se agarram aos padrões tradicionais. Para mudar, precisa ter coragem, né? Agora, em relação ao machismo, o machismo ainda existe, claro, se a gente só vê o número de feminicídios, né, e de mulheres espancadas, mas vem diminuindo porque muitos homens já se deram conta que o machismo prejudica os homens também, porque durante muito tempo se achou que só prejudicava as mulheres. Pode ser, né? Porque a mulher não podia abrir a boca, as mulheres não estudavam, porque esse patriarcado ele começou em 5 mil anos, mas ele ficou totalmente instalado na Grécia, naquela época mais dourada da Grécia, né, que foi 500 anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos, os gregos achavam as mulheres um fardo pesado. Né? Então, por isso é que a homossexualidade prosperou tanto, né? Porque só o homem era idealizado, adorado, as mulheres eram nada. Bom, o que pé que nós estamos hoje? Há homens que estão se libertando dessa mentalidade patriarcal. E esses homens vivem melhor, estão muito mais aptos a trocar com a parceira no nível de igualdade e até sexualmente. Porque exato, o sexo do machista, quer dizer, quando a gente fala homem com mentalidade patriarcal, é a mesma coisa esse nome de homem machista. Então, o sexo do homem machista é não percebendo a mulher, é buscando só o seu prazer. E a sua grande preocupação numa cultura patriarcal se resume à ereção e ejaculação. Então, ele não pensa em trocar, obter prazer, proporcionar prazer. Por isso que um número absurdo de mulheres não tem orgasmo, em torno de 2/3. E na educação das mulheres, as mulheres aprenderam a ter que corresponder à expectativa do homem. Aprenderam a ajustar sua imagem às exigências e necessidades do homem. Mas acredito que todos podemos viver dele bem melhor do que a gente vive. Nós temos que refletir sobre as crenças aprendidas, sobre os valores aprendidos, para conseguir, a gente tem que se livrar do moralismo, dos preconceitos, para viver melhor. Agora, é claro, né, Isabela, que tem que ter coragem. Para você refletir sobre tudo isso, tem que ter coragem.
Ô, Regina, eu vou até, só trazendo aqui um elemento, além de coragem, você precisa de informação.
Sim,
né?
Sim.
Essa viagem na história que você trouxe nesse episódio, ela é fundamental para a gente entender o presente. Eu adoro olhar para trás para entender o que está acontecendo agora. Ah, e o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode fazer para amanhã. Quando você fala sobre crenças, é muito importante a gente trazer aqui um elemento, Regina, que é o seguinte: o seu cérebro, ele vai carimbando as situações, os eventos, como bom ou ruim, dependendo de como você define se é bom ou ruim. Então, mesmo uma coisa que você já... pera lá, isso aqui não é bem como eu pensava. Você tem que ter uma dose extra de energia para mandar uma informação para o seu cérebro: olha, aquele carimbo que a gente deu até então que era correto, não é mais. Então, essa etiqueta...
pode ser reformulado, né?
Exato. Essa etiqueta dos episódios que nós vamos gerando, né, na nossa memória, você precisa usar o dobro de energia para desconstruir uma crença. Porque até então você já mandou uma mensagem para o seu cérebro: olha, isso funciona. Então, o machismo patriarcal funcionou por um determinado momento em que as mulheres não tinham anticoncepcional, voz, redes sociais, 0800, né, e maneiras de pedir ajuda e mostrar que, olha, não é por aí. Bom, Regina, nós podíamos seguir agora vários caminhos, mas deixa eu então puxar aqui para o seguinte. Como que nós, como indivíduos, já cientes dessa mudança, que ela pode ser melhor para toda a sociedade, como é que nós podemos então fazer para diminuir o machismo? Vamos começar dentro das empresas, aí depois a gente abre para a nossa família... e sobre a sociedade.
Bom, eu acho, como você falou, a informação é muito importante. Hoje mesmo eu estava respondendo uma seguidora no Instagram que perguntou se eu era feminista, e eu disse assim: é óbvio que eu sou feminista. Aliás, eu só vejo dois motivos para alguém não ser feminista. Primeiro, desconhece totalmente a história. Não sabe a opressão que a mulher sofre há 5 mil anos. E a segunda... está nem aí para a mulher continuar sofrendo a opressão horrível que ela sofre.
Regina, e nem sabe o que é feminismo, né? Porque o feminismo é igualdade, não é superioridade. Aí já seria uma outra pauta.
Não, muita gente, por ignorância, pensa que o feminismo é o machismo ao contrário. Então, agora, o feminismo é uma luta pela igualdade de direitos, que realmente é fundamental para a nossa vida e que tem que cada vez mais ganhar abranger nas pessoas, né? Para as pessoas viverem bem, serem respeitadas, poderem conviver, homens e mulheres. Na verdade, homens e mulheres têm que se aliar e juntos lutarem contra essa mentalidade patriarcal que oprime a ambos os sexos. Verdade é que a mentalidade patriarcal oprime. E muitos homens já estão desconstruindo isso. Por exemplo, uma seguidora me escreveu e eu respondi no aquele respostinha de 15 segundos que tem no Instagram, né?
Sim.
Ela falou assim, ah, mas a mulher que transa no primeiro encontro... Eu digo, olha, é mal falado, não era mal. Eu falei, é um homem machista, que é um idiota completo, né? Porque o por que ele pode ter desejo sexual de transar no primeiro encontro e a mulher não
pode? E ela não.
É. Então, eu acho que é um trabalho que todos têm que fazer. Agora, para realmente a gente tirar o machismo aos poucos, totalmente demora séculos, a mudança das mentalidades, às vezes demora 150 anos. Você, um país, tem que fazer um trabalho com o Ministério da Educação, muito sério, em todas as escolas, atuando com pais, professores, com as crianças, que as crianças vão se constituindo em machistas. E muitas mães são machistas, porque não sabem o que estão fazendo. Então, tem que preparar profissionais para trabalhar essa questão nas escolas, mas com professores, porque os professores estão sendo machistas, com os pais, com os alunos. Por exemplo, é a mesma coisa que eu vejo, eu dou um curso que eu dou, que tem mais procura, e já vai abrir a sexta turma, é um curso que eu dou para psicanalistas, para psicólogos, para sexólogos, médicos, de profissionais de direito de família, qualquer um pode fazer. Mães, com essa mudança toda que nós estamos observando, está se tornando uma temeridade procurar um psicoterapeuta, porque muitos não se libertaram dos padrões tradicionais. Então, eu tenho escutado coisas, quer dizer, quando um homem chega numa terapia e diz que é casado, mas que transa com outro, geralmente os seus psicoterapeutas estão acostumados com isso, sempre foi assim. Isso aí faz parte da vida. Antigamente se dizia que era coisa do homem, que a mulher tinha mesmo que se conformar, né? Então, agora, quando uma mulher diz, por exemplo, como uma paciente que eu recebi, que me contou da última psicanalista dela, que ela foi dizer que era casada, mas que estava com vontade de transar com outros homens, levou um sermão. A outra foi dizer que queria abrir a relação com o marido, que essa é a questão mais atual, é o que eu digo para o meu marido que eu quero abrir a relação. Isso aí, gente, no momento, é a campeã de pedido, como se houvesse uma forma certa. A gente é muito recente essa questão de abrir a relação como tendência, né? Como predominância daqui a um tempo. Então, nós não temos parâmetros. Mas ela foi dizer isso e a psicanalista dela começou com aquelas interpretações clichês, anacrônicas, tipo assim, ah, o que você tem é medo de se aprofundar na relação. Então, não são só os professores, os pais, os alunos, mas todos têm que sintonizar com a mudança de mentalidade e saber que o amor e as relações sexuais são construções sociais. Quer dizer, é claro que sexo todo mundo faz, desde sempre, senão não tinha mundo, mas o comportamento sexual, como você lida com a sexualidade, é uma coisa que tem que ser refletida, tem que ser aprendida. Então, eu acredito que todos nós temos que refletir, porque o condicionamento cultural é tão poderoso, é tão forte desde que você nasce, que você chega à idade adulta, você não sabe o que você realmente deseja ou o que você aprendeu a desejar. Você é capaz de dizer, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não são escolhas livres, são escolhas que estão condicionadas no teu inconsciente e você acredita que são escolhas livres.
Excelente, escolhas livres e não condicionadas. Regina, eu terminaria aqui a nossa entrevista, porque você nos trouxe aqui uma aula, né, sobre vida. Lá no fundo, nós estamos falando sobre vida. Aquela música da Rita Lee, em que ela divide bem sexo e amor, o que, que ela representa para você?
Olha, amor e sexo são totalmente distintos. Você pode amar profundamente uma pessoa e não ter desejo sexual por ela, e você pode ter um sexo maravilhoso com alguém que você conheceu hoje, evidentemente não na pandemia, mas, de uma maneira geral, você pode ter um sexo maravilhoso. Agora, sexo e amor geralmente se tangenciam. E não é raro, de repente, você ouvir um relato de alguém que conheceu a pessoa, começou a transar naquele dia e diz para o outro, eu te amo. Ela não está mentindo, naquele momento ela está amando aquela pessoa, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, às vezes, o sexo e o amor, eles caminham juntos, mas é raríssimo. O sexo é o maior problema vivido no casamento. Eu sempre digo, casamento é onde menos faz sexo. Isso é o problema que eu escuto. Eu tenho consultório há 48 anos e é a questão que me foi mais trazida. A mulher chegar, sentar no sofá e dizer, amo meu marido, não quero me separar, melhor pai, melhor amigo, companheiro, só que eu não quero mais fazer sexo com ele. Eu quero que ele fique abraçadinho fazendo cafuné. Isso eu ouvi a vida inteira. No início, eu não sabia bem o que dizer para a pessoa, né? Porque a gente aprende que quem ama tem desejo.
E é um
equívoco, né? Mas aí eu entendi que o problema não é desse casal, daquele casal, desse homem, dessa mulher. O problema é o modelo de casamento da nossa cultura que nos é imposto. É um modelo, todo mundo tenta se enquadrar, é um modelo de casamento calcado no controle, na possessividade, no ciúme e no desrespeito à individualidade do outro. Não vai funcionar, sabe quando, Isabel? Nunca.
Nunca. Desrespeito à individualidade. É isso.
Nunca vai funcionar esse modelo. Por isso é que você vê tantos casais infelizes, tantos casais agressivos, ressentidos, magoados. Quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, A Cama na Varanda, que eu fui lançado há 25 anos, o primeiro, apareceu uma pesquisa do IBGE na televisão, só com pessoas casadas. 80% se declaravam insatisfeitas, desencantadas. Então, alguém vira dizer para mim, a senhora é contra o casamento? Eu digo, não, eu sou contra esse casamento. Agora, um casamento pode ser ótimo, mas tem que haver respeito total ao outro, ao seu jeito de ser, pensar, se comportar, liberdade de ir e vir, você ter programas independentes do seu marido ou da sua mulher, você ter amigos, né? E não ter controle nenhum, nem da vida sexual do outro. Controle zero. Aí eu acredito que um casamento pode funcionar.
Regina maravilhosa Navarro Lins, me veio agora aquela imagem do passarinho que é uma imagem que roda, né, pela internet há muito tempo, que é quando ele decide ficar, quando ele pode voar, é espontâneo.
Exatamente.
É espontâneo.
É uma imagem ótima, porque realmente é isso, você tem que estar com alguém, não por necessidade de ter alguém do seu lado, mas isso. Pelo prazer da companhia. Pelo prazer de ter projetos em comum. Porque muita gente, os conservadores, são muito curiosos. Porque o que acontece é o seguinte, quem são as pessoas conservadoras? Elas não pensam, elas não refletem, elas vão repetindo o que ouviram, passando adiante. Então, é muito comum dizer assim, ué, se é para ter relação aberta, para que casar? Fica solteiro. Aí eu digo assim, gente, para você o casamento é só monogamia? O único motivo de um casamento é ser monogâmico? Você pode ter um casamento, você ter projetos em comum, você gostar da vida com a pessoa. Enfim, vários motivos fazem duas pessoas ficarem juntas, que podem escolher se vão ser monogâmicas ou não monogâmicas. Agora, para escolher monogamia, tem que ser de verdade. Eu não tenho nada contra um casal viver 50 anos junto, um fazer sexo só com o outro. Nada contra. Mas também tem que ser respeitada a mulher que quiser ter três maridos, da mesma forma. cada um escolher sua forma de viver. Essa é a coisa mais importante do momento.
Bom, você que está nos ouvindo, se você já quer a parte 2 com a Regina maravilhosa Navarro Lins, deixe seu comentário aqui nas nossas redes sociais. Foi um papo excelente, Regina, uma aula, realmente. Muito diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Nós já entrevistamos aqui várias pessoas sobre o machismo tóxico e tudo mais, mas agora você trouxe para nós um olhar bem diferente. E a história realmente ela é fundamental para a gente começar a parar de repetir, como você disse, né? Parar de repetir o que você ouviu e, pera lá, mas isso faz sentido hoje? É a atualização de identidade que nós tanto precisamos.
E a história é importante, Isabela, só uma partezinha. Sim. Porque pela história você vê como as mentalidades mudam.
Exato.
Então você percebe que pode mudar tudo daqui para frente.
Exato. Regina, você comentou várias vezes que você respondeu alguém nas suas redes sociais. Você é super ativa nas redes, então como quem está nos ouvindo pode te acompanhar a partir de agora?
Pelo meu Instagram, que é @ReginaNavarroLins, eu só trabalho, nunca troquei uma palavra com amigos, nunca, desde que eu entrei nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, eu só trabalho, eu acho necessário a gente discutir esses temas, e dou cursos, que eu divulgo tudo no Instagram, então eu recebo com o maior prazer todos os ouvintes, @ReginaNavarroLins.
Eu já estou seguindo a Regina e espero que você também já acompanhe, né, o raciocínio dessa psicanalista maravilhosa, escritora, que tem muito conteúdo para nos ajudar a escolher, decidir e viver melhor. Regina, sempre bem-vinda aqui no Zen Club, microfone aberto quando você quiser trazer novidades, livros, cursos, a casa é sua.
Muito obrigada, adorei nosso encontro e muito obrigada pelo convite.
Para você que está nos acompanhando, obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.